Boa noite, galerinha. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vem chegando, gente. Pode vir chegando, pode vir chegando, pode vir chegando. Bom, antes de mais nada, a gente tem que falar o que é sempre falado, né? A gente usa o look do dia, porque a gente tá de quarentena, mas a realidade é essa, ó. Essa é a realidade, meu povo brasileiro, meu povo do mundo, Europa, Oceania, de onde o povo tá vindo. Gente, estamos no ar com mais um Max Papo. Olha que delícia, mais um Max Papo pra você. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a OnHub Cultural e a Up Assessoria, né, por sempre estar dando aquela engatilhada pra gente que a gente precisa. Gente, também quero, nesse momento, estar agradecendo por estar vivo e agradecer vocês que estão aí assistindo por estarem vivos também, né? Porque na atual conjuntura a gente sabe como a gente está vivendo, o que está acontecendo e o quanto é importante a gente ficar dentro de casa, né? E também rezar pelas aquelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas aquelas pessoas que já se foram, que a gente não queria que se fossem, e dizer que dias melhores estão por vir. Sabemos que a gente tem que se higienizar, sabemos que a gente tem que usar máscara, sabemos que a gente tem que usar luvas e sabemos também que quem puder, por favor, fica em casa. Certo? Recado dado. Hoje a gente vai falar com uma das melhores atrizes que eu já conheci na minha vida. Uma mulher de fibra, uma mulher determinada, uma mulher que é mãe, mulher, família, filha, amiga e uma ótima atriz. Hoje a gente vai falar com Regiane Alves. Só que um papo muito gostoso e muito descontraído. Eu acho que vocês vão adorar. Assim espero, né? Regiane já tá por aí, meu amor. Antes de mais nada, quero mandar beijo pra todo mundo. Roberta, Rafael Matarazzo, Renan, Carlos, Felipe Saraiva, direto de Londres. Cadê a Regiane? Tá por aí, meu amor? Vamos lá. Vou ver se a Regiane tá por aqui. Just a moment, please. Está online. Regiane está online. Vamos só aguardar ela. E dizer que o papo vai ser maravilhoso, gente. Assim espero. Deixa eu convidar ela, porque eu acho que tem que ser uma maneira... Vamos lá. Anderson, beijão. Morto de saudade. O Léo também tá aqui. Gosto. O Léo que é da Dança dos Famosos. Trabalhou comigo. No Dança. Deixa eu só. Ah, é aqui. Cadê a Rê? Ei, só tô aguardando você, amor. Pamela Maccioli! Beijo, amiga! Beijo! Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vamos lá. Ela vai aceitar.
Tchau!
Mentira! Que abusada!
Amor, eu sei que... Olha, hoje é uma segunda-feira, mas pra falar com você, olha, tirei da ponta do baú...
Gente!
Ó, meu paetê! Tá bom?
Gente! A gente tá muito chique.
Tá?
Só que a gente tá muito chique. Ó, você tá linda.
Eu usei essa cabeça lá no baile do Sarong, do ano passado, ó.
Olha, que lindo!
Gostou?
É um hit! Sou eu!
Exatamente! Eu falei, gente, eu vou conversar com quem entende do samba, uma pessoa entendida que me deu várias dicas no canal. Eu passei brilho, ó. Tá vendo que eu tô de brilho?
Gente, olha aí.
Só pra você.
Senhoras e senhores, com vocês, Regiane Alves.
E você tá muito bofe com essa roupa.
Ai, você acha? Isso daqui é
tô... pagando peitinho.
Isso daqui é o bate-carteira. É o bate-carteira.
Bate-carteira total. Peraí, deixa eu ajeitar isso daqui, por aqui é também. Tá bom?
É uma ajeitada.
Deixa eu deixar um pouquinho pra trás. Dá pra ver o paetê? Dá pra ver.
Olha o paetê.
Ó, vou tirar essa cabeça. Eu vou tirar essa cabeça. Só foi com um acontecimento, tá?
Surpreendo, tira, pode tirar.
Vou tirar, porque ela é grande. Olha o tamanho.
Gente!
Bom, né?
Aí já emagreceu uns 30 quilos, só de cabeça.
Só de cabeça. Mas eu tenho essa versão menor, ó, que eu usei esse ano.
Gente, mas que exibida!
Ué, gente, eu vou conversar com você aqui.
Será que eu tenho que colocar?
Não, coloca!
Eu vou deixar pra ela. Será que eu coloco
isso
joia?
Isso! Isso!
Será que eu coloco joia?
Não sei. Ó, mas aqui embaixo, ó, estamos de Havaianas, tá? É isso aí, a vida é essa. A vida é essa.
Bom, Regiane Alves, vamos lá.
Vamos. Agora vou comer.
Regiane Alves, altura. Sim.
Sério? Minha vida acabou agora. Agora a verdade vira à tona. 1,66.
1,66. Cor preferida?
Ah, eu gosto de um lilás, assim, um meio roxinho. Dizem que é a cor da espiritualidade.
Hobby?
Hobby? Eu adoro coisas de casa. Assim, de cuidado. Sério, eu adoro decoração de casa, vasos e plantas, e olhar revistas, assim. Eu passo um tempão pesquisando, percebendo, vendo qual que é a próxima reforma.
Gente, na próxima geração, na próxima vida, eu quero ver Regiane Alves.
Por quê?
Porque qual é o meu hobby? Bater minha boa bunda e tomar cachaça. Você sabe que eu tenho esse probleminha psicológico.
Querido!
Ó, oh, sonho. Um sonho.
Eu quero agora... Combinei com um amigo meu. Ele tá com 45. Até 50 anos, a gente vai pro Japão juntos.
Ai, que delícia! Eu já tive lá...
Conhece, né?
Já tive lá 3-4 vezes. Hamamatsu... Fukuoka, Tóquio, Osaka, é uma delícia.
É demais.
Um tapa de luva de película. Eu acho, Regiane, que até o Japão é um dos motivos da minha educação.
Ah, é?
Que não é lá grandes coisas, mas é uma educação.
Mas o seu amor. O seu budismo veio de lá também?
Não, a minha religião é budista, né? Eu sou budista. Uh-huh. É, de Nichiren da Shonin. Minha religião é da Índia. Rafaela Mandelli tá aqui!
Ai,
aí depois eu tenho que te contar uma curiosidade maravilhosa da Rafaela Mandelli. E a primeira cena nu foi com a Rafaela Mandelli.
Foi com você!
Foi numa
série
chamada O Negócio.
Sim, você me contou. Ô, Rafa, olha, pra encontrar com o Maxwell, eu vim bem assim, bem no brilho, entendeu? Senão nem entrar. Mas olha só, te fiz essa pergunta porque no Japão também tem muitos praticantes, né, de budismo também.
Sim, o meu budismo é da Índia, só que ele foi no Japão e se propagou.
Sim, sim, por isso que eu perguntei. Porque muita gente acaba entrando, assim, né, também por conta da viagem e de conhecer as práticas.
Mas eu coloco como minha educação, porque foi lá que eu vi algumas coisas que aqui no Brasil, infelizmente, não temos. Que é a questão de... Não que minha família não tenha me dado, viu, gente? Aqui, minha família me deu educação. Samara, minha mãe, um beijo.
Tua mãe tá aí? Tua mãe tá aí?
A minha prima tá. Se minha prima tá, minha mãe tá.
Gente, meu sonho é conhecer tua mãe, gente. Ela dançando, assim como ninguém. Como se não... Nossa, só... como se não houvesse amanhã. É isso.
E lá eu achei as pessoas muito educadas. Então eu quis me espelhar. Hoje em dia eu dou uma falhada, mas eu quis me espelhar. Bom, vamos lá. A sua trajetória começou na TV, no teatro ou no cinema?
Então, o Japão tem um pouco a ver com isso. Eu comecei com 13 anos, participando de um concurso de bairro, nasci em Santo André. Ganhei, fiquei em segundo lugar, Garota Primavera. E comecei...
Garota Besteira.
Eu não sou do ABC, eu nasci em Santo André e comecei a participar assim, daqueles programas de auditório do SBT. Aí já fui para uma agência de modelo, que eu fui da L'Équipe, com 13 anos. Fui fazer os comerciais, fiz a primeira capa da Atrevida, essas coisas de revista, muito comercial de adolescentes e tal. E aí fiz uma campanha muito conhecida, que era uma campanha de tostines. Que era vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Fui chamada para fazer oficina de atores da Globo em São Paulo, isso quando eu tinha 16, 17 anos. Aí no Japão tem um pouco a ver com esse momento, porque eu sempre era convidada para ir para o Japão. E meu pai queria que eu acabasse o colégio, que eu fizesse uma faculdade, enfim. E meu pai não deixava, então eu sempre fiquei desde menina assim: ah, preciso ir para o Japão é um lugar de trabalho, o Japão é um lugar de legal. E acabei que eu não tive essa oportunidade. E até hoje eu não fui, então eu coloquei isso como um sonho na minha vida. Enfim, aí eu comecei trabalhando, aí fui fazendo oficina, fiz um curso de teatro, fui fazer teatro em São Paulo e tive a oportunidade de fazer um teste no SBT, que era então a minha primeira novela, que por sinal hoje o fã-clube que me contou, eu não sabia, completa 22 anos que foi a estreia dessa novela no SBT, chamada Fascinação.
Gente, fascinação.
Fascinação no SBT. Olha que loucura.
Gente,
Muito
passado.
legal.
Então você começou como modelo, praticamente.
Sim, mas eu não tenho altura, né? Então eu fazia
Na
mais
modelo
corte.
fotográfica, modelo comercial.
Sim, foi um
Batendo
início da
carteira
minha
desde
carreira.
criança.
Hã?
Batendo carteira desde criança.
Precisava.
Depois eu vou explicar para vocês, gente. Bate carteira, tá? Para vocês não. E aí você começou na TV primeiro, depois foi pro teatro, depois pro cinema?
Não, aí uma coisa sempre foi puxando a outra. Eu estreiei no SBT, nessa novela, que era uma novela do Valcir Carrasco. Aí eu fiz uma novela na Band, chamada Meu Pé de Laranja Lima. E depois eu fiz a minha estreia na Globo, fazendo na série A Muralha, que foi o meu primeiro trabalho, que eu entrei em 2000 lá. E assim, quando a gente faz uma novela, é muito tempo, né? São 8 meses, 9, quase um ano de preparação, quando você fica sabendo, preparar, workshop e tal, estreia, enfim, fica muito enrolado. Então, realmente, eu entre uma novela e outra, eu tentava fazer uma peça de teatro, eu tinha um convite para o cinema, e assim foi levando, né? Estou aí desde então, trabalhando, e a gente teve a oportunidade de se conhecer o ano passado, fazendo Dança dos Famosos. Você sabe que para mim você foi uma grande alegria, né? Ter conhecido
Ah,
você.
obrigado. A gente vai falar de Dança dos Famosos, a gente vai falar de Dança dos
Vai?
Famosos.
Caramba!
Vai, vamos falar. E você fez o teatro, né? Fez a oficina, e você tinha
Sim.
aptidão para isso. Foi do cinema, foi para a TV, pro teatro, teatro, cinema, e ali ficou operando, né? A
Sim.
situação toda.
É assim, cada meio tem uma forma, né? Eu acho assim, se você me perguntar onde é que eu me sinto mais confortável, com certeza eu vou te falar na televisão, porque
Eu
eu
também.
fui criada na televisão, né? Eu aprendi essa técnica de quatro câmeras ou duas câmeras, a luz, o amigo, o processo assim, né? Da TV Globo também, né? É tudo muito empresarial, como funciona, horário de chegada, horário de saída e tal. No teatro, eu acho que o teatro tem uma coisa que ele é um processo mais artesanal. Então é muito gostoso, assim, você forma uma família, forma as pessoas que você com quem ia trabalhar. É um processo que é muito difícil, né? Hoje, se levar as pessoas para o teatro, fazer com que elas assistam, compram o ingresso. Antes das redes sociais, quando a gente podia viajar, né? O Brasil, levando as peças, era sempre maravilhoso, porque é uma forma de você chegar bem próximo do público. Um público que é só de TV. E quando você faz televisão, a tua vida é estúdio, casa, casa, decora, volta pro estúdio. E no teatro você tá perto. E assim, que bom que hoje a gente tem as redes sociais, que a gente tá aqui, que a gente pode conversar, enfim, trocar. Isso é muito legal porque você traz o público próximo, né, de você também. E o cinema, eu acho que é uma área muito técnica. Você tem que confiar muito no diretor. Porque você grava muito por trechos, né? Por cortes. Então é muito estranho, fica parecendo que você não cumpre, não flui uma cena. Você é ator, você sabe o que eu tô falando, né?
Sim.
Então, realmente é uma coisa que eu tenho mais vontade de fazer para me sentir mais confortável, assim, nesse set de cinema. Porque às vezes realmente me acontece que às vezes eu tô fazendo set e fico meio tipo, gente, onde é que eu tô? Tá tudo bem assim mesmo, sabe? Eu
tenho é complicado.
Você deve sentir isso também.
E não, você sente bem mais do que eu. É que eu senti a mesma coisa que você. Tipo, eu fazia um trechinho, eu falei, nossa, mas eu poderia dar mais de mim. Mas aquilo já foi.
E é muito...
Aí, você vai no outro e é uma outra emoção, um outro sentimento, fala, nossa, mas...
E é muito complicado, porque ao mesmo tempo você tem que trabalhar todos os sentimentos do seu personagem no cinema, né?
Sim.
Ah, então aqui ele vai olhar e vai querer dizer outra coisa, mas no outro take ele já vai falar... Então você tem que... é decupagem, a palavra é decupagem, né? E eu acho que seria isso, assim, acho que cinema é decupagem, acho que televisão é o exercício da frustração, porque você entra num estúdio para gravar 20 cenas, você não consegue fazer as 20 cenas incríveis. Se você fizer uma, já vai para casa feliz. Se não, pega a malinha, volta para casa, estuda e amanhã volta. E o teatro, você vai descobrindo, né? Assim, o teatro tem o esforço de fazer, de ter tanto trabalho. E quando não tem público e não tem reconhecimento, é o lado triste da profissão.
É.
Porque você quer casa lotada, você quer estar cheio. Mas, Max, eu vou te falar uma coisa. O ano passado, também fazendo ao vivo, que é o que vocês fazem, né? Você também é bailarino, você é incrível. Fazer ao vivo é uma super experiência, né? É tudo ou nada, como você falou.
É tudo ou nada. Inclusive, eu acho que um dos meus maiores medos, quando eu estreiei no teatro, eu sempre fiz as coisas meio que sozinho, né? Pelas oportunidades, ocasiões da vida. E o meu maior medo era não ter público.
Sério?
Juro, eu sempre tive esse medo de não ter público.
Uhum.
Poderia até ser metadezinha, né? Mas eu acho que não ter ninguém, eu acho que eu ia me sentir muito frustrado, porque é um conjunto de fatores que a gente acha. Será que você é ruim? Será que as pessoas não gostam de você? Será que é?
Mas então, olha só, eu já fiz peça para tipo 8 pessoas na plateia.
Uhum.
Entendeu? Ou uma vez eu fazia um espetáculo também, e aí foi um dia que choveu, aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro, tinham 15 pessoas. Ai, como é que a gente vai fazer? Não cancela, não tem... Não, não era 15, assim, sei lá, era um número... A gente estava acostumado com 200 e tinham 40. Uhum. Ai, o que vai fazer? Não vai, vai... Aí, ai, será que a gente cancela? Aí alguém chegou na coxinha e falou, Miguel Falabella tá aí! Miguel Falabella! Fizeram, todo mundo subiu, falou, pronto, vamos fazer essa
carteira. É, o pessoal falou, é esse bate-carteira que tem que fazer. Bom,
é
vamos lá para o lado das polêmicas.
Ai, polêmica.
Polêmica, polêmica. É
Nossa
polêmica.
Senhora.
É mais fácil. Vamos lá. No beijo técnico, a maioria das vezes, tem língua ou não?
Então, depende. Se o diretor pede, coloque-se língua. Às vezes só quer aquele take, só uma lambida. Tipo, eu tenho um filme com o Bruno Galhaço, que se chama Isolados. Então era um take que eu fazia pra câmera. Tipo, eu abraçava a câmera, aqui a câmera, e eu tinha que dar uma linguada. Só que montado, fica parecendo que eu tava dando uma linguada no Bruno. Entendeu? E não era. Então era uma coisa técnica eu fazendo para a câmera. Não era o Bruno, mas na montagem pareceu. Quando a gente fala beijo técnico, eu vou te explicar o que que é. O beijo técnico, ele é feito picado. Então, uma pessoa chega e fala, Regiane, a hora que você beijar aqui, vira o rosto pra cá, porque a luz vai bater melhor. Porque se você fizer assim, só vai aparecer o seu cabelo.
Uhum.
Ah, tá bom. Aí chega a maquiadora e fala, cuidado, que seu batom mancha. Ah, tá bom. Aí chega alguém e fala, olha, você tá com um arco, tá? Não deixa ele colocar na cabeça. Ah, tá bom. Gente, isso é técnico, porque tantas informações. Aí você dá o beijo, virou na luz certa, quando você sai, lembra a porra do texto. Não pode. Não.
Então,
pra mim, Max, o beijo técnico é isso. É um beijo que eu dou na frente de um monte de gente que tá lá olhando por aquele momento. Que editado, que vai para a TV, é uau, tiraram proveito e curtiram. Então não é um beijo. Eu não posso falar que em cena eu dou um beijo relaxado como eu daria dentro da minha casa. Não.
Uhum. Não, esses dias eu tive que dar um beijo na boca, né?
Eu vi.
É a parte pior.
Eu
de menina.
Hã? De menina? Eu vi você beijando. Quase que eu falei, hashtag fiquei com ciúmes, porque não me chamou.
Acabou com a minha carreira de homem-herói.
Você é bofão, cara.
Mamãe quase falou, eu botei no mundo viado. O que aconteceu? Kigo não era gay? Kigo não era gay?
Cara, mas você tem um trabalho lindo no cinema que você mostrou pra mim. Eu fiquei impressionada assim, com você. Eu achei muito legal o seu trabalho.
Foi louco. E esse beijo técnico foi assim, não ia existir beijo.
Era um clipe.
É um clipe de uma música sertaneja, né? E eu sou o dono de uma mansão.
Porra!
Eu sou dono de uma mansão. Né? Eu sou apaixonado por uma mulher que é casada. Ironia do destino.
Ai, caramba!
E aí, eu tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado. Então o clipe foi rolando, 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 rolando. Teve uma hora que a gente tava na piscina. Rê, tava um frio de 10 mendigos e 40 crentes na vigília.
Batendo os dentinhos.
Aí, o dono do clipe tava ali, lotado de gente. Todo mundo com máscara, luva, bom, bom, bom. E aí, o que que acontece? O diretor fala, é agora a hora do beijo. Eu falei, puta que pariu.
Não tava no script, você falou.
33 anos, se roçando por aí, beijando altas bocas masculinas, mostrando o homem viril que eu sou pros homens...
E se eu tivesse que inventar uma atriz, como é que seria?
Ah, seria... é o bate-carteira, linda.
Ah, aí, gente.
Do quê? Do não aluguel. Não tem
o aluguel para pagar? Isso aí, gente. Só não tem conta.
E aí o beijo foi exatamente isso que você falou. Ó, beijo. É. Vira. Mas ó, aí sabe qual é a parte mais engraçada? Agora coloca a língua. Eu falei, porra, aí não tô me respeitando. Cara.
Pediu? Tá vendo? Pediu. A gente tanto que pede.
Aí colocou a língua.
Aí colocou a língua. Gostou? Pergunta que não quer calar. Gostou?
Foi ótimo.
Querido.
Ô, Rê, já beijou a boca de alguém com bafo no trabalho?
Tive essa sorte. Até agora, não.
E na vida real?
Acontece, né? Acontece. Pula, próxima pergunta.
Tá bom. Prefere fazer a vilã ou a mocinha?
Ai, isso é tão difícil de responder. Porque hoje as mocinhas também, as mocinhas da modernidade, as novas mocinhas, até mocinhas da Disney, né? Você pega a Moana, pô, eu sou apaixonada na Moana. Eu acho a Moana da Disney a mocinha que vai, que enfrenta, entra no mar e tal. A Frozen, né? Que são as duas irmãs que vão lá. Então, realmente...
A Frozen, gente, super pra frente, né? Uma é solteirona, que é ficar solteira, meu rato.
É, que eu acho ótimo, né? Tirar essa coisa da princesa, esperar o cara, buscar e tal. Então, é legal. Acho que eles acompanharam o nosso movimento. É, então, antes, era meio... Não era uma coisa, a mocinha é chata e tal. Eu já fiz mocinhas que eram super batalhadoras e que eram bacanas e tal. É, eu confesso, nem eu responderia assim, mocinha ou vilã para você. Eu responderia assim, o personagem coadjuvante, às vezes dentro de uma trama, ele é muito interessante. Por quê? Às vezes é um personagem que costura uma trama e às vezes é um personagem que você tem mais tempo para trabalhar. Uhum. Então, quando você faz uma mocinha, você tem muito texto, que você abre a história, você fica lá sofrendo, tem uma trajetória. E quando você faz um outro personagem, você é mais polêmico, assim. Se o autor desenvolve bem, é muito interessante. Você sabe disso quando você foi fazer, né? Às vezes é uma participação, é alguma coisa, mas você vai estudado, você vai né, preenchido, você tem mais a oferecer do que uma personagem protagonista ali de uma história, entendeu? Assim, eu acabei fazendo mais vilãs, assim, acho que eu fiquei mais conhecida por essas personagens também, né?
Uhum.
Então é bom também, assim, você ter esse poder da fala num outro personagem, né? Você, tipo assim, uma coisa que eu condeno é alguém humilhando uma outra pessoa no meio da rua, ou passando por uma situação. Eu fico muito magoada, mas eu já fiz personagens que faziam isso. Então eu tive experiência na minha vida de poder fazer. Como é que é ser aquilo, entendeu?
É louco, não
é? É louco.
A parte que é engraçada é que quando eu conhecer a Regiane. Claro que a Regiane já fez milhares de papéis, viu, gente? E é uma ótima atriz, todo mundo sabe disso e é contestante. É, mas quando eu vi a Regiane a primeira vez, que foi no Domingão do Faustão, pessoalmente, a primeira coisa que eu lembrei foi o quê? Dos avós que ela maltratava.
Peraí, peraí. Você tem que contar para o seu público que você me paquerou no palco do Faustão. Toma vergonha na sua cara. Gente, eu
a
vou
gente
contar.
Não sabia.
Eu vou contar. Quando a gente é chamada para fazer o Faustão, a gente não sabe quem são os professores, não pode falar, não pode apresentar. Então, no dia, a gente fica num lado e eles ficam de outro. Aí entra o elenco de um lado, entra os bailarinos do outro. Só que a gente não sabe quem é quem. Ah, tipo, ah, fulano, ciclano. E eles, os professores, sabem que a gente vai mais ou menos na altura. Só que eu tava de salto. Aí eu olhei e falei, nossa, eu achei ele tão bonito, tão bem vestido, assim. Eu falei, nossa, que homem bonito. Aí eu olhei, dei um sorrisinho, assim, e olhei pro público. Aí eu voltei, ele tava assim pra mim. Aí eu virei do outro lado. Voltei, ele fechou o olhinho. Galera, ele fechou o olhinho para mim.
Eu, gente, assim, filha, mas...
Tu me tá me paquerando? A impressão minha. Eu achei que você estivesse me paquerando, mas juro, juro.
Não, porque eu não sabia que eu ia pegar. Eu falei, nossa, se eu pegar a Regiane vai ser ótimo. Eu fiquei olhando assim pra mostrar empoderamento, né?
Eu vi! Eu vi, eu falei, que homem é esse?
Eu também tenho.
Que homem é esse?
Ô, Rê, você apanhou muito na rua por causa do seu personagem que maltratava os avós?
Então, ela era uma personagem polêmica, que, aliás, vai voltar. Para quem não assistiu, gente, vai passar no canal Viva a partir de agosto. Mulheres Apaixonadas. É, porque já sabia que essa novela foi em 2003?
Eu vi no YouTube.
17
mentira,
anos.
Mentira,
ai,
mentira,
você
mentira.
Estudou. Você me estudou. E aí era uma personagem que o autor colocava uma neta maltratando os avós, porque os avós foram morar na casa e pegaram o quarto dela. Então ela era mal educada, ela roubava o avô, ela maltratava, falava que o avô não ouvia, era um monte de situação. Só que eram polêmicas as cenas. Então, realmente, quando chegavam as cenas para mim, eu ficava muito tensa, tinha aquele riso nervoso. Para fazer as cenas era super complicado, porque eles eram dois velhinhos, eram mesmo, assim, tinham todas as dificuldades. É, e tinha o público ficou muito tocado com aquele assunto, né?
Uhum.
Muito forte isso. Então, quando as cenas eram mais polêmicas, realmente eu me resguardava um pouco. Teve três casos, assim. Uma vez eu entrei no elevador, que era no prédio onde eu morava, estava indo para natação de maiô, chinelo e shorts. E aí a mulher chegou e falou, não é você que faz a neta da novela? Eu sou. E ela tava com o jornal enrolado na mão. E na hora dela sair, ela me bateu e falou, seja mais educado com seus avós. Ela me bateu. Não, ela não bateu. Eu tô confuso. E outra vez também foi quando eu tava no Leblon, gravando, e aí tinha uma mulher passeando com dois Rottweilers assim na rua, e a gente gravava muito no Leblon. E aí o segurança da Globo que viu que a mulher tava chegando perto de mim, aí o cara meio entrou na frente, aí a gente não viu o que era a situação, olhou. Ela, não, essa menina merece uma surra. Tá aqui, ó, olha aqui o... como chama? Do cachorro? Coleira? Só que
a
era de ferro, era daquela de cor. Eu falei, gente, era muito confuso. E também uma outra vez a gente fazendo uma cena na novela, no meio de uma passeata. E o autor colocou a Doris no meio da passeata. E era ali em Copacabana. Então tinham várias câmeras em vários prédios, assim. De repente eu comecei a andar, a galera começou a vir junto. Chama ela, tira foto, tira foto. Só que virou um bololô na câmera. Aí vem a ordem, tira a Regiane da gravação. Ela está atrapalhando a gravação. Aí me tiraram, me levaram pro hotel. E aí depois eu não conseguia sair desse hotel, cara. Era muito... Foi meio assustador, assim, esse dia, eu confesso, assim, porque... Era estranho, né? Uma personagem que era até um falava as coisas mais loucas e o público amava, adorava, assim, né? Tinha essa...
É porque a gente mergulha, né, na dramaturgia. Exemplo, na minha escola tinha uma menina que era super mal criada. Não tinha nada com os avós. Mas o fato dela ser mal criada, a gente já chamava ela de Doris.
Ô, Doris. Ô, Doris. É muita gente
chama. Porra, Doris. Não entendo essa. Então é complicado. É muito complicado. Mas é bom, porque, ao meu ver, tá? É, porque as pessoas podem ter... Hoje em dia a gente ainda vê muita gente que maltrata idoso e a gente acha inadmissível. Eu, pelo menos, não gosto. Você também, porque você é uma pessoa super amável. Uhum. É, mas é bom a gente mostrar a realidade nua e crua também na teledramaturgia para as pessoas sentirem na pele, porque muitas vezes a gente é muito visão, né? A gente é muito visual. Então, muitas vezes a gente só sente quando a gente vê, quando está do nosso lado, quando alguém...
Eu acho o Manuel Carlos, assim, ele era um autor... muito da alma feminina, né? Tudo que ele colocava, a gente brincava, falava assim, nossa, Maneca, eu tenho a sensação que você fica atrás da minha porta olhando tudo pela fechadura. Porque o diálogo que ele colocava, assim, dentro da casa, a patroa, empregado, motorista, o filho mimado, entendeu? Era muito próximo, assim, da gente, né? E era muito natural a forma de colocar. Então é isso também, né? Como é que coloca, né? Uma adolescente que vai... faz tudo dentro de casa, o pai não tem poder, ela vai embora, fica sem controle, porque teoricamente o que ele também estava falando era a falta de educação dessa garota, né? Em relação aos mais velhos. Tinha isso também. Foi muito bom. Eu tenho assim. É muito doido, né? Você fazer um personagem que teve 17 anos e ser tão vivo na memória das pessoas, né? Até hoje as pessoas falam, comentam. Então é uma. Eu acho bom, porque é quem, sei lá, o Lima Duarte, né? Que faz o Sassamutema. Todo mundo fica com o Sassamutema na cabeça, né? Eu acho que são personagens que ficam aí na história, né? Isso é legal.
Ô, Rê, de todas as novelas que você fez, eu não vou te dizer a preferida, porque a gente acaba gostando de todas. Sim. Mas tem alguma que você olha com muito carinho? Vamos supor, Cabocla.
Eu acho que é Cabocla, assim. Eu sempre falei que é a novela que eu tenho o maior carinho, assim. Se eu pudesse voltar um ano na minha vida, eu voltaria nesse de 2004. Porque era uma novela muito gostosa de ser feita. Era uma equipe incrível. Os atores, a gente se tornou, assim, grandes amigos. A Vanessa Giacomo é minha amiga até hoje. É o Danton, eu fiz um par romântico que é muito na memória das pessoas. Acabou de reprisar no Canal Viva, né? Uhum. E eu respondi, as pessoas me ligavam, me falavam nas redes sociais, assim. Então, realmente era um texto bom, eu tinha uma pureza. Então, eu tenho uma memória muito afetiva. E veio logo depois de Doris. Então, eu vim da menina para a mocinha, assim. Foi muito... para o meu trabalho, foi muito legal também.
E as pessoas compraram tão quanto, né, Rê? As pessoas compraram o seu personagem tão quanto.
Tão, super, foi muito legal.
É muito legal, né? Porque não foi com aquela coisa taxada. Compraram mesmo, ó. Então agora acabou a Doris já foi, agora acabou, tá tudo certo.
E você sabe que quando acabou Mulheres Apaixonadas, eu tava muito cansada, assim, né? Era muito... muita coisa em cima, a novela das oito tem um peso, assim, né? É um pouco difícil. E aí eu lembro que eu tava meio em dúvida de fazer a novela. E a própria Globo falou, não, faz, é ótimo, é uma mocinha, é um remake, vai ser maravilhoso. Eu falei, será? Eu falei, então vou. E foi a melhor coisa que me aconteceu. É uma coisa que eu sou eternamente grata, assim, por aquele momento. Tony Ramos, Patrícia Pilar, eu tenho muita saudade.
O pessoal tá falando aí, é o melhor casal, Belinha e Neco.
Belinha e Neco, com certeza. E o Danton é um super ator também, maravilhoso.
Maravilhoso. Ô, Rê, beijaria uma mulher em cena?
Sim, o primeiro teste que eu fiz pra entrar na Globo, na verdade, eu vim fazer um workshop de 3 dias e era uma cena. Era Engraçadinha, que eu gravei.
Olha, Engraçadinha!
E aí o Ricardo Washington...
Engraçadinha seria com a Ana Paula Arósio?
Não, foi a Maria Luísa Mendonça e a Alessandra Negrini, né?
Eu tenho uma história muito boa.
A série.
Desculpa, viu, gente? Eu tô confuso de... Eu vou jogando o nome e ela vai falando. Mas quando eu fiz um filme chamado Queiroz... Pino! Um beijo!
Pino! Não consigo ver aqui. Eu ganhei meu negócio aqui de luz, eu não consigo ver as pessoas...
Mas eu tô vendo, eu vou te avisando.
Tá.
Quando eu fiz o meu primeiro filme, foi o Queiroz, né? Então eu era novinho de tudo, eram 40 jovens. Vivi Mesquita, um beijo. Eram 40 jovens, era todo mundo junto e tal, tal. Cara, me chega Maria Luísa Mendonça.
Linda, né?
Mas ela chegou, quando ela chegou, eu falei, fodeu. Porque ela fazia a mãe do Queiroz, ela era uma prostituta que abandonava o filho e lá, lá, lá. Mas ela deu, e ela chegou com uma humildade e foi Sim. tão bonito a maneira que ela agregou a gente.
É.
Né?
E eu
fico a ela.
Na muralha. A Maria
também me agregou no
Na muralha, na muralha, a Maria Luísa era minha cunhada na trama. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi, assim, quando eu cheguei na Globo. E ela é uma artista plástica maravilhosa. Ela fez um bonde chamado Desejo. Não sei se você viu aí em São Paulo. Ela fez, ela ganhou todos os prêmios do teatro. Mas quando eu vi a peça, eu chorava tanto no final, porque é tão lindo o trabalho dela, de tanta entrega. Então eu amo Maria Luísa. Né? Mas o teste que eu fiz não era para a série Engraçadinha. Era só um texto de Engraçadinha, entendeu? Entendi. E aí o Ricardo Washington viu esse teste, me chamou pedindo para eu ficar na Globo, me contratou e 15 dias depois eu já tava na muralha, assim. Foi meio, digamos que ele seja o meu padrinho, assim, uma pessoa que eu devo muita coisa, assim, né? De gratidão.
Muito bom. E beijaria uma mulher pra vida real?
Olha, eu nunca beijei, tá? Todo mundo se choca quando eu falo isso. Eu falo, gente, eu nunca beijei mulher. Eu digo, como assim? De um apresentador na lata. Mas você tem muita cara de sapato, amiga. Eu falei, gente.
Não, eu não acho que você tem cara de sapato. Inclusive, outro dia eu tava. No dia, teve um dia que eu tava na sua casa. Eu falei, ai, tenta beijar mulher. Você falou, eu nunca beijei.
Nunca beijei. Assim, eu nunca beijei porque nunca bateu vontade. E eu nunca. Assim, se eu saio, vou paquerar alguma coisa, meu olhar vai pro homem, né? Não vai pra mulher. Mas, assim, eu sou... Se bater vontade, eu não tenho nenhum preconceito com isso, não. Eu torço muito para que as pessoas sejam livres, assim, nos seus sentimentos, assim, sabia? Nas suas escolhas, assim. Acho que é muito difícil, né? Você assumir mesmo quem você é e tal.
É complicado.
Mas eu acho que, assim, eu não tenho esse preconceito, porque a maioria dos meus amigos são gays, assim, as mulheres também. Então, é muito ao meu redor. Mas, realmente, eu nunca tive interesse.
Ô, Rê, biscoito ou bolacha?
Que isso, biscoito ou bolacha? Bolacha é de São Paulo, biscoito é Rio de Janeiro.
Então, é isso aí.
Depende, porque biscoito com mate no Rio é bom pra caramba. Bolacha com leite é bom também. Depende do que você tá querendo levar.
Então, os dois, né? Porque eu falo com meus amigos do Rio, eu falo, meu, me dê uma bolacha. Não, ô parceiro, aqui é biscoito.
É biscoito.
Não, é biscoito.
Biscoito. É que nem outra coisa que eu falo errado aqui no Rio é bexiga. Aqui é bola. Bola de festa. Eu falo, bexiga. Você não fala, não existe bexiga. Muito bom.
Aí é bola?
Hã?
Aqui é bola.
É bola, é.
Quais são as suas referências de atrizes ou atores?
Nossa. Olha, eu gosto muito da Mary Streep, sempre, qualquer coisa dela, né? Ela é muito emocionante, assim. A Juliette Binoche, que é uma atriz francesa, que eu gosto muito. Assim, ela tem um trabalho de corpo lindo, você sabia? Ela tem um grupo de dança.
Eu não sabia.
Lindo, dá uma procura, assim, é muito legal. Ela tem uma consciência corporal maravilhosa, assim. Aqui no Brasil, eu acho que a Vera Holtz é uma pessoa que eu admiro muito.
Vera Holtz é maravilhosa. Laura Cardoso.
Laura Cardoso. A Fernanda Montenegro. A Natália Timber. Eu vi a última peça dela, que é um monólogo. Aí eu até fiquei me imaginando, será que eu vou chegar nessa idade? Será que eu vou estar no palco?
Com certeza. Vamos rir muito, bater muita carteira.
É muito. Precisa conta, tem que bater carteira mesmo, né?
A toda a vida. Gente, agora chegou a hora mais esperada, que as pessoas me mandaram mensagens para dizer. Primeiro eu vou explicar.
Tá.
Novamente, como eu tô explicando em todas as lives.
Tá bom.
Na minha concepção, no Max Papo, bate carteira é uma coisa boa.
Tá.
Exemplo. Nossa, tô numa festa, sou solteiro. Chegou um menininho bonito. Que bate carteira, hein?
Tá, admira, tipo, admira.
Tá. Pô, ganhei meu salário. Bate carteira.
Bate carteira.
Tudo que é coisa boa, bate-carteira.
Se não for bate-carteira, é o quê?
Ruim, é o do aluguel. A gente fala, ih, é do aluguel. O menino é pego, ai, só beijei porque é do aluguel.
Aluguel, tá.
É isso. Então, toda vez que você for responder, é um bate-bola, hein? É um ping-pong. Tá. Quando for bate-carteira, você vai ter que fazer aqui, ó. Tá? Bunda.
Tá.
E quando for do aluguel, peito.
Mas não dá pra ver muito meu peito aqui, eu tô baixinho. Tá.
Aqui em cima. Dá teu jeito.
Em cima.
Vamos lá.
Vamos lá.
Começando. Mandar nudes. Sério? Comigo é aqui.
Comigo é você? Você, amor? Você no stories. Eu chego a ligar pra ele e falar menos, pelo amor de Deus. Não, porque diz o meu amigo que cuida do celular, que cuida do internet, né? Eu falo, se não quiser nenhuma foto sua vazada, não mande. Aí eu, legal. Ficou a dica.
Mas se eu tiver que cair,
eu não gosto, né? Não
eu é vou cair pra ti.
Ó.
Beijar a três.
Beijar a atriz?
Ah, beijar a três.
Beijar a três? Opa!
Opa! É o bate-carteira.
Bate-carteira.
Total. Transar em lugares inusitados.
Ah, gente, bate carteira.
Bate carteira. Globo.
Quê?
Globo.
Globo? Gente, bate carteira mesmo, gente. Ó.
Bate carteira mesmo.
Gente, tô lá... Não, eu só tenho a gratidão. Eu já fiz belíssimos personagens, fui... aluna de oficina deles, teoricamente fui investimento, tô lá até hoje, assim, eu bato que eu onde eu trabalho, né? Não tem como... Não se gospe no prato que você come, amor. Não diz
assim. Jamais.
Jamais.
Desigualdade social.
Boa.
Aluguel.
Aluguel. Ainda mais agora, no meio do que a gente tá vivendo, a desigualdade vai ficar muito cara a cara.
Discrepante, né?
Não vai ter como, não, né? Mas eu acho, eu espero também nisso, que a solidariedade fique maior na vida das pessoas. Uhum. Realmente que ela faça para o próximo, que ela faça para quem está bem perto, que não deixe para os governantes, para as outras pessoas ou para as autoridades. Depende da gente, um país melhor, gente.
SBT.
Ah, gente. Saudade, bato carteira com saudade.
Racismo.
Racismo.
Do aluguel.
Do aluguel.
Vamos lá. Dança dos famosos.
Dança dos famosos?
Bato carteira,
ótimo. Ah, foi muito bom. Foi muito uma experiência incrível, né?
Ótima. Tem que falar o nome dele, né? Porque senão fica até uma situação...
Oh, meu Reginaldo Deus!
Reginaldo Sama.
É, Reginaldo Sama, meu professor.
Bate carteira muito... total, né?
Bato carteira muito, aquele sorrisão, sempre alto astral, sempre uma energia boa, né, Márcio? A gente se identifica, assim, né? Com as boas energias.
O que eu acho legal no Sama, pra quem não sabe, ele foi o professor da Regiane Alves.
Não é Luísa Brunet. Né? Quase que você ia me chamar de Luísa Brunet. Deixa eu lembrar.
Não.
Ó, aluguel. Regiane
Alves.
O nome da convidada.
Da Regiane Alves. Porque eu paquerei. Mas quem levou foi o Reginaldo Sama. E uma característica que eu gosto do Sama e que eu queria ter muito é a serenidade, sabe? A calma.
Eu gosto muito.
É a calma dele, a calma. O mundo pode estar acabando, ele tá aqui, ó. Tudo bem, ele é centrado.
É centrado, né? É, muito bonito.
Original do Sama.
É, ele é muita sabedoria o Sama tem. E agora é engraçado você falar isso. O Sama fala que isso, já tinha elogiado isso. Ele aprendeu no Japão, igual você falou. Que ele acha que a parte da educação dele também veio no Japão, quando ele trabalhou lá, trabalhou com dança também. Que são valores, né? Que ele descobriu isso e colocou na vida dele. Eu falei isso pra ele, nossa, você é tão calmo, você é tão zen, né, para resolver e a forma de explicar. Mas você tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Você tem muito sangue no olho, né? Você tem muita vontade, assim, você é vivo. E você é um professor que a gente via isso, assim, você com a Fernanda, você puxava ela e dava muito resultado, assim, né? Então, era muito bonito, a gente se ajudou muito, né? Eu acho que...
Muito.
É uma rasgação do medo agora, bota a teira no Max.
É carteirada boa, Maximiliano, é uma carteirada boa.
Uma carteirada boa. A gente estava muito no mesmo barco, né, Max? Assim,
muito. E o engraçado, que foi meu primeiro ano, né? E aí eu falei, gente... Eu olhei aquela situação toda, eu vi artistas maravilhosos, atrizes, cantoras. Eu falei, nossa, tá todo mundo bem. E aí Mas quando você pegou na minha mão e falou assim, poxa, obrigado por estar aqui. Ah, eu me senti tão especial. Eu falei, olha, Doris, bateu no cadeira comigo.
Eu falei isso pra você, né?
Alô. Ah. Falei, olha a Doris batendo carteira junto comigo, que delicinha!
Ah, não, sabe o que eu lembro? Acho que agora vai ficar melhor. Agora eu vou ver os comentários. Desculpa, Regiane, Lucas, oi, agora eu consegui ver. É porque eu sou cega, a gente começou de lente aqui, olha, cheguei pertinho e vi. Eu nunca vou esquecer uma imagem que foi o último dia que eu acho que você já sentia que você ia sair. Uhum. Você tava com.
Como se fosse... Juso, com o meu Juso.
Isso. Como chama?
O Juso. Pra quem não sabe, o Juso é o terço no budismo.
Isso, um terço, é. E você tava super concentrado. E você tava lá, quieto, assim, na sua, tal. E eu falei, vai lá, viva o presente, aproveita. Lembra que eu falei?
Uhum,
e aí, no final, eu te abracei, assim, né?
Então, foi, que eu saí, eu chorava.
Eu chorava muito. E eu abracei. Porque era muito difícil, assim, aquele momento. A gente sentia muita falta, né? Daquela sala cheia.
Cada um com a sua
personalidade, com o seu jeito. E vocês... Vocês fazem mágica com a gente, né? É muito louco. Porque é muito pouco tempo pra gente conseguir tudo aquilo. Realmente...
Total. Ô, Rê, você, além de atriz, modelo, você também é empresária. Uhum. Né? No seu ramo, que você tem um restaurante chamado...
Eu tenho um grupo, né? O primeiro restaurante foi o Puro, no Jardim Botânico, mas que infelizmente a gente fechou por causa da crise toda, a gente não conseguiu manter aberto, muito complicado. A gente tem uma Massa no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, e a pizzaria Ela, que foi considerada a melhor pizza aqui do Rio de Janeiro, pela Veja. Então, a gente tem a Ela no Zona Sul e aqui na Barra também, onde eu moro.
Como você está lidando com tudo isso, amiga?
Então, assim, eu não trabalho de frente, né? Na verdade, a gente chama isso de sócio investidor, né? São pessoas que a gente conhece. Nós somos um grupo de 6 e aí os meus sócios são a Sônia Brit, que é jornalista, que trabalha super. O Rafa Cardoso, que é ator. Eu, um outro sócio que é do mercado financeiro, a Marcela e o Pedro, que é o chefe, que trabalham de frente. Então, são 2 sócios que trabalham de frente. Os outros sócios, cada um tem seus trabalhos, entendeu? Então, e ficam mais de frente. Cara, a gente tá passando um momento muito difícil agora, né? Assim, de estar complicado, do medo das pessoas saírem na rua, do delivery. Assim, é uma adaptação, uma reinvenção o tempo todo. Mas que deixa a gente muito aflito, porque realmente a gente não sabe até... quando a gente vai poder manter, né? Tudo aberto.
E é complicado também, porque do mesmo jeito que fica uma incerteza, você não sabe como lidar. Toda vez você tem que ficar se planejando e fazendo plano A, plano B, plano C, para não acabar.
Eu acho que todo mundo tá assim, né? O isolamento. Ah, até dia tal. Aí 3 dias antes, né? Ah, não, agora vai até dia tal. Quando você vê, parece que nunca tem fim, assim, a gente não tem um prazo, né? Tal é, vai sair, não vai. A gente vê os números crescendo, é muito preocupante, assim. Ao mesmo tempo, a gente tem essa consciência. Quem pode, fica em casa, mas não é todo mundo que pode. Voltando à desigualdade social, ou a pessoa vai morrer de Covid ou a pessoa vai morrer de fome. E às vezes ela tem que sair para garantir o dela, entendeu? Então é muito... É uma situação muito delicada nossa, mesmo, assim.
Agora, voltando a falar de coisa boa, De Regiane para Regiane, eu não vou ficar para trás.
Sou eu?
É porque tá de cabelo curto, né?
Peraí, vou tirar esse aqui. Deixa eu tirar meu gado. Deixa eu ver. Tá bom?
Ó,
tá você tá ótimo. Meio Doris, né? Você tá meio Doris.
Tá meio Doris.
Ruivo, Doris. Meio ruivo, meio claro. Deixa eu falar.
De Regiane para Regiane.
Ah.
Uma palavra.
Discernimento. Eu quero ter consciência para discernir as coisas.
Amor.
É o principal na vida.
Um time de futebol.
Corinthians.
Olha, gente, tão bonita, estudou. Santo André.
Santo André é onde eu cresci, onde eu nasci, onde trouxe amigos que eu tenho até hoje. É um lugar de muita nostalgia, assim, pra mim.
Brasil.
Brasil. O Brasil é nosso, galera. A gente tem que cuidar. A gente não pode deixar do jeito que tá, da forma que tá. A gente tá mais esperto, a gente tem mais acesso às informações, mas a gente também tem que fazer acontecer. E eu sou muito otimista. Então eu ainda tenho esperança.
As maridas.
As maridas! Será que tem algumas maridas aqui? Tem que explicar.
Provavelmente.
As maridas, elas são o seguinte, é um grupo de cinco amigas que elas fazem um papel que os homens não fazem. Ou quem é casada tem o um marido, mas quem não tem casada fica lá ajudando. Então é tipo uma terapia online 24 horas. Aconteceu isso, aconteceu isso. O que eu faço? O que eu não faço? Na verdade, é um lugar de apoio, assim. São mulheres completamente diferentes, mas que a gente se respeita e se admira muito.
Filhos.
Ah, eles são tudo. Tudo que eu desejei, tudo que eles me ensinam. Filhos, para mim, é como se Deus estivesse falando comigo todos os dias na minha vida.
Quarentena.
Quarentena? A quarentena é o seguinte, para mim está sendo bom, porque quem é artista viaja muito, você sabe, né, Max? A gente vai para lá e para cá. E o ano passado, por causa do dança, eu viajava praticamente toda semana. Então é muito bom, porque eu acho que quem está sendo mais beneficiados em tudo, assim, são os meus filhos, entendeu? Eu estou presente com eles, eu cozinho para eles e cuido da roupinha deles. Então, estar com eles nesse momento fortalece muito a gente, a minha família, assim. Então, eu não fico. Claro que eu fico um pouco angustiada de não ter liberdade de ir e vir, assim, né? A gente sempre vai sair de casa, vai ficar com culpa, não vai? Como é que é? Se eu posso ficar? Então, essa é um pouco uma sensação que me deixa desconfortável. Mas ela está sendo benéfica, assim, na união, que eu digo, entendeu? Com os meus filhos.
Praia ou cachoeira?
Praia.
Um país.
Um país. Eu gosto muito da Itália. Adoro a Itália.
Itália.
Eu
Você não tem nem frio,
sou
não.
descendente de italianos, né? Apesar do Alves ser português, minha bisavó e meu bisavô eram italianos também.
Se você não fosse atriz, seria?
Artista. Eu não vejo sem. Eu não consigo me ver numa outra opção, assim. Eu acho que estava desde criança comigo o tempo todo, assim. Era ser artista, ser atriz. É poder entender a alma do outro, é poder se colocar no lugar do outro, é poder me dar flexibilidade e poder ter mais tolerância com o próximo.
Muito bem. Gente, nós temos exatamente agora 5 minutos, né? Porque eles derrubam
Já?
a live.
Que rápido!
Antes de mais nada, minha parte, eu queria agradecer a Regiane, não por ser uma fonte de inspiração para mim como artista e uma ótima profissional e um ótimo ser humano, mas agradecer por estar compartilhando comigo nessa novidade, nessa nova empreitada, nesse meu novo projeto. E também a amizade que se tornou. Porque eu acho, teve uma frase que eu aprendi de adolescente, um namoradinho de adolescente. As pessoas entram na nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. E você permaneceu porque a gente quis. E eu sou muito grato a isso. Eu agradeço sempre ao universo por ter pessoas como você na minha vida, que estão ali quando não puxando minha orelha, que estão ali quando não me parabenizando, que estão ali quando não do meu lado. Então eu me sinto muito grato, eu me sinto muito amado por ter você do meu lado e muito obrigado por participar da minha live. Agora com
Querido.
você, o seu grande finale.
Ah, primeiro eu quero agradecer todas as pessoas, estão muito falando aqui do filme do Divaldo. A gente esqueceu de falar, Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Tá no Now, tá no Vivo, Google Play, YouTube. É um filme lindo pra gente assistir na quarentena. É um filme que acalma um pouco todos os corações. É, Marcelo, Tabaco, nossa, quanto tempo! Nossa, muita gente bacana, enfim, Bruno, uma
Eu
galera
tinha
aqui.
todas as pessoas, né, que
Várias
participaram da
pessoas,
live. Falaram da
a
Cabocla.
Rafa, maravilhosa, uai, saudade da Rafa. E, enfim, só para agradecer vocês estarem aí, botarem uma pilha enorme. Max, eu acho você muito talentoso, você sabe disso, eu quero te ver fazendo drama, você é uma pessoa que me faz rir muito, e você é um cara, como meu amigo, me puxa a orelha, me dá um sacode, manda eu ir pra frente, eu adoro. Eu confesso que você tem uma forma assim de se colocar e colocar para mim, que eu adoro muito. Você é um cara muito especial, assim, leve isso para sempre assim, com você. E isso aqui é só mais um projeto de vários outros. E se eu puder, eu quero sempre estar em qualquer projeto. Era para a gente estar lá na estreia, não deu certo, enfim, porque eu também sou confusa com filhos e cachorros e tal. Mas eu vim aqui de
Acontece.
coração. Eu te admiro muito. Eu quero que a nossa amizade seja eterna, assim, por muito, muito tempo, tá? Te admiro muito. Você é muito bom, porque é tudo, meu filho, ou nada.
É tudo ou nada, meu amor. Meus amores, um beijo e até a
Beijo.
próxima. Obrigado,
Obrigada,
Rê.
Carol. Obrigada, gente.
Obrigado a
Adorei.
todos.
Beijo.